Boa noite, irmãos. Eu quero convidá-los para juntos nessa noite adorarmos a Deus através da sua palavra que fala conosco em Jonas capítulo 1, do verso 1 ao verso 17. Pastor Carlos pregou pela manhã do verso 1 ao verso 3 e eu quero expor do verso 4 ao 17. Mas convido para juntos lermos a palavra de Deus. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia chegou até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles a Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então, os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para aliviarem o peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que te passa contigo? Que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a sua terra? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe o havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamavam ao Senhor e diziam: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não façais cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Cristo Jesus, nós te somos gratos, porque temos a oportunidade e o privilégio de ouvirmos a tua voz através da tua palavra. palavra que foi registrada, que foi escrita para que pudéssemos conhecer mais ao Senhor. Por isso, em nome de Cristo Jesus, fale conosco nessa noite através da tua palavra, em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Refletindo sobre a vida, o grande escritor russo do século XX, Alexander Solzhenitsyn, escreveu: "Fiz muitas coisas em minha vida que atrapalharam os grandes alvos que eu havia estabelecido para alcançar. E algo sempre me trouxe de volta ao verdadeiro caminho. Algo sempre me trouxe de volta ao verdadeiro caminho." Nós sempre somos surpreendidos por este sentimento. Isso porque não temos controle da nossa vida, não temos controle da nossa saúde, não temos controle do nosso trabalho, do futuro, das coisas que podem ou não acontecer conosco. E isso nos gera um pavor e um desequilíbrio, muitas vezes emocional e físico, nos tornando muitas vezes pessoas perdidas em seus propósitos de vida. Contudo, a nossa história, em que muitas vezes pensamos ser sobre aquilo que fazemos de certo e errado, principalmente nós cristãos, que prezamos tanto em fazer a vontade de Deus e acertar em nossa vida e em nossa trajetória, a nossa história não deve ser sobre acertos e erros. Deve ser sobre a nossa experiência debaixo da soberania de Deus, de pessoas que vivem sem saber o que será do futuro, mas que sabem que pertencem ao Deus Todo-Poderoso, Senhor que fez o céu e a terra. Ao contrário do que muitos pensam, a história de Jonas, não é sobre o que ele fez de certo ou o que ele fez de errado, sobre a sua história, a sua trajetória humana, mas sobre como Deus foi soberano em sua vida e em suas escolhas, o trazendo de volta ao verdadeiro caminho. Jonas nos conta como experimentou a soberania de Deus sobre sua vida, soberania e misericórdia. A história de Jonas nos leva até a nossa falsa dignidade e nossas ambições vazias. Nos faz refletir sobre isso. Nós nunca vemos um Jonas bem sucedido. Ele nunca acerta. E isso é um tanto reconfortante, pois ao invés de ver em Jonas um modelo a ser seguido, vemos nele a nossa ineficiência, a nossa incapacidade de sermos muitas vezes o que deveríamos ser. E analisando a história de Jonas, vemos como Deus foi misericordioso com ele em sua soberania e como ele tem sido conosco hoje, nos nossos dias. Quando ele decide se lançar para longe da presença de Deus, ele estava tomando uma decisão de pôr fim ao seu ministério profético, de pôr fim à sua relação com Deus, de virar as costas para Deus, o Deus que o criou, o Deus que o sustentou e o Deus que o comissionou, deu a ele uma missão e um direcionamento em sua vida. Ele simplesmente pôs fim a essa relação, dando as costas para Deus, para o chamado de Deus. Quando fazemos isso com a nossa vida, quando nos viramos contra Deus, quando damos as costas para Deus, estamos dando muitas vezes fim à vida espiritual dos nossos filhos, fim àquilo que poderia ser o nosso casamento, aquilo que poderia ser a nossa relação com Deus e até mesmo a nossa relação com Deus. Contudo, quando olhamos para a vida de Jonas, para esse livro, para essa preciosidade que foi lida, nós podemos crer que aquilo que poderia ser o fim é um novo começo em Cristo Jesus, através da misericórdia do nosso Deus. O fim como um novo começo, pois Deus controla todas as coisas. Deus controla todas as coisas e nada chega ao fim, nada chega a um determinado ponto sem que Deus queira, sem que Deus queira. Deus controla todas as coisas e o verso 4 diz: o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade e o navio estava a ponto de se despedaçar. Olha quantas informações: uma grande tempestade, vento, o mar, o barco prestes a se despedaçar. Contudo, os marinheiros perceberam que aquelas coisas estavam acontecendo e não se tratavam de algo comum, mas de algo sobrenatural, de uma ação incomum. Eles não sabiam que era Deus que lançou o vento, o Deus que controla todas as coisas, que lançou o vento contra o mar, mas sabiam que aquilo era sobrenatural. Muitas pessoas estão vivendo dia após dia atormentadas, atordoadas, não conhecem a Deus, mas sabem que muitas das coisas que acontecem no mundo são ações sobrenaturais, sobrenaturais. Com medo, começaram a jogar a carga para fora para aliviar o peso do barco. Isso era algo comum a ser feito. Os marinheiros daquele navio eram fenícios, homens que eram conhecidos por sua destreza e por sua habilidade em alto mar. Contudo, mesmo com toda a sua esperança, com toda a sua experiência, eles se viram sem esperança naquele momento. Eles estavam aflitos com o que poderia acontecer, com o que eles sabiam que provavelmente aconteceria com eles naquele momento. Sobre esse tipo de sentimento desesperançoso, Fernando Pessoa escreveu: a alma é grande e a vida pequena, e só alcançamos onde o nosso braço chega e só vemos até onde o nosso olhar alcança. E isso nos apavora não saber o que pode acontecer e que não temos forças, que não existe em nós força suficiente para resolver determinadas situações que chegam até nós em nossas vidas. Enquanto o pavor tomava conta daqueles homens no convés, no porão daquele navio havia um homem que conhecia o Senhor, Criador do céu, da terra, que fez o mar, que controlava todas as coisas. E esse homem dormia profundamente como se nada estivesse acontecendo. É impressionante como pessoas que conhecem a Deus sentem paz fazendo aquilo que é errado. Mas isso acontece. Talvez você esteja cansado, sobrecarregado e vivendo muitas vezes em pecado e se acomodado e acostumado com uma certa situação. E talvez você tenha se questionado se você é um homem ou uma mulher de Deus, uma pessoa que ainda teme a Deus, que ainda conhece a Deus, que ainda ama a Deus, mesmo frequentando a igreja. Como posso fazer determinadas coisas, me acostumar com determinadas práticas, sendo cristão? Jonas estava em pecado, estava se afastando de Deus, fazendo algo completamente contrário à vontade de Deus, e estava dormindo tranquilamente no porão daquele navio, como se nada tivesse acontecido. Mas Deus usa um ímpio, uma pessoa que não conhecia a Deus, para ir até ele e dizer: o que te acontece, homem? Por que está agarrado no sono? Como consegue dormir tranquilamente diante de todo esse caos? Então, Jonas sobe junto com o mestre daquele navio, e quando ele sobe, os homens estão lançando sortes para ver de quem é a culpa. Por que aquela situação estava os alcançando daquela forma? Naquela altura, os marinheiros sabiam que algo estava errado, porque aquilo era algo sobrenatural. Só algo sobrenatural explicaria a natureza daquela tempestade. E eles começaram a clamar cada um ao seu Deus. E no verso 7, vinde, lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Aquele navio era um navio de porte médio, porque a viagem era muito longa. Nós estamos falando de cerca de 100 marinheiros. No meio de 100 pessoas, a sorte é lançada e a sorte cai sobre Jonas. Não sabemos como foi lançada essa sorte. O que sabemos é que o Deus que controla o vento, a tempestade, o mar, a vida, é o Deus que controla também a sorte e faz cair sobre Jonas para se revelar naquele momento e trazer Jonas de volta ao propósito ao qual ele foi chamado. Deus é aquele que controla o vento, o mar e até mesmo a sorte que é lançada, para que ele se revele, ou para que ele revele a causa daquele caos. O Deus que controla todas as coisas foi atrás de Jonas. Transformou aquilo que poderia ser o seu fim em uma nova perspectiva, um novo começo. A história de Jonas vai começar a mudar. Ele vai parar de fugir de Deus, de se esconder de Deus, porque ele percebe que não pode mais. Podemos crer no fim como um novo começo, pois Deus controla todas as coisas, e porque ele é misericordioso. No verso 7, a máscara de Jonas cai, e no verso 8, eles questionam: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal, que ocupação é a tua, de onde vens, qual a tua terra, e de que povo és tu? E Jonas então muda completamente a sua atitude, e assumindo a sua responsabilidade, ele declara: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. A palavra Senhor que Jonas usa no hebraico é Yahweh, o nome pactual de Deus. O nome pelo qual Deus se revelou a Abraão, a Isaac, a Jacó e depois a Moisés. Nome próprio de Deus. O Deus do céu e da terra, que fez o mar e a terra. Quando ouviram isso, os homens que estavam com medo, ficaram apavorados e possuídos de grande temor, e espantados perguntaram a ele no verso 10, que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença de Deus, porque Jonas havia falado a eles, havia contado a eles. Então disseram: que faremos contigo para que o mar se acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso, e o fim deles estava cada vez mais próximo. Era assim que eles se sentiam. Dentro de uma casa, de um apartamento, dentro de uma nave como essa aqui, que nós chamamos de templo, é difícil imaginar uma tempestade, é difícil imaginar o caos e a sua vida em alto risco. Mas quando lembramos da pandemia que tem alcançado pessoas que não saem de casa, nós temos experimentado um pouco desse caos nos nossos dias. Uma tempestade e um caos tem tomado conta da humanidade, e as pessoas têm cada vez mais tido o medo da morte, porque têm visto pessoas que amam morrendo, pessoas cada vez mais próximas. Esses homens que estavam com medo, ficaram apavorados, perguntaram o que fazer, e Jonas dá um testemunho, porque havia no coração de Jonas ainda o temor de Deus. Ele cria em Deus, e quando percebeu que a sua atitude tinha colocado a vida de outras pessoas em risco, então ele assume a responsabilidade e diz: é por minha causa, Deus está vindo atrás de mim, e essa tempestade só vai acabar quando vocês me lançarem ao mar. É necessário ser jogado ao mar. O mar não vai se acalmar enquanto eu não for lançado ao mar. Os homens tiveram medo, a palavra de Deus no verso 13 diz que esses homens tiveram medo de lançar Jonas ao mar, porque lançar Jonas ao mar seria sentenciá-lo à morte. E a palavra de Deus diz que eles se esforçaram ao máximo para remar, para chegar até a terra. Isso nos indica que a viagem não tinha sido muito longa, de que eles avistavam a terra e que eles estavam se esforçando para de alguma forma sair daquela situação. Contudo, a palavra de Deus diz que quanto mais eles se esforçavam, mais tempestuoso o mar se tornava. E aqui é Deus dizendo a eles e a nós: será como eu quero, do meu jeito, da minha maneira. Não há quem possa frustrar os planos de Deus. Nós estamos acostumados com a democracia, em que a minha vontade prevalece, o meu querer prevalece, o que eu penso, o que eu acho prevalece, só que isso se dissipa na presença de Deus. Porque não é Deus que se curva à vontade do homem, mas sim o homem que se curva à vontade de Deus. Então eles desistem de lutar contra a tempestade e clamam a Deus usando o nome de Deus, Yahweh. Não nos culpe pela morte dele, ele não nos fez mal algum, mas fez ao Senhor, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Aqui um ensino muito importante para todos nós. Os marinheiros aprenderam que Deus não pode ser dobrado, que não adianta lutar contra ele, que não compramos a vontade de Deus, a bondade de Deus, e nem movemos o seu coração. Então no verso 15, levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e o mar cessou. A fúria do mar cessou. E a palavra de Deus diz que algo aconteceu com aqueles marinheiros, pois o texto diz no verso 16 que eles serviram a Deus e lhe fizeram votos. Talvez aqui um anúncio daquilo que Deus iria fazer em Nínive, com homens que não mereciam a misericórdia de Deus e a bondade de Deus. Jonas cai na água e este certamente seria o seu fim. Mas estamos falando de um Deus que controla todas as coisas e que é misericordioso. Nosso Deus revela seu amor na maior das tempestades para aliviar a miséria daqueles que sofrem. Chamamos isso de misericórdia ou de terna paixão. E essa misericórdia e terna paixão tem alcançado pessoas ainda hoje, como alcançou aqueles marinheiros naquele dia. Alcançado pessoas no leito de morte, em leitos de hospitais, alcançado famílias ilutadas, amigos ilutados, pessoas desempregadas podem sentir a bondade e a misericórdia de Deus confortando, consolando e redirecionando, redimensionando as suas vidas, os fazendo ver a vida sobre uma nova perspectiva. Se por algum momento você se sentir à beira da morte, como que afundando em um mar tempestuoso, certamente você sentirá a compaixão de Deus contigo. Nós podemos crer que aquilo que seria o nosso fim em Cristo é um novo começo, pois Deus controla todas as coisas, Ele é misericordioso e Ele é um Deus de providência. Ele é o Deus que providencia todos os meios para nos salvar de nós mesmos. Jonas viu a sua sentença de morte decretada e executada quando ele é lançado ao mar. Ele é jogado ao mar sem nenhuma perspectiva de sobreviver, nenhuma. Mas o Deus que controla todas as coisas, que com misericórdia dá a ele a oportunidade de se arrepender do seu pecado e de falar sobre Deus, o Deus que criou os céus e a terra, o mar, que controla todas as coisas, aos fenícios, de testemunhar sobre o seu Deus, esse Deus que deu a ele a oportunidade de fazer isso, mesmo quando ele fugia da sua presença, é o Deus que providencia a salvação a Jonas, através de um grande peixe. É o Deus que providencia a salvação quando não há mais saída, tanto para Jonas, quanto para cada um de nós em nossas vidas. Como ato de misericórdia, Deus providencia um peixe para ser a salvação de Jonas, para livrá-lo da morte. Assim como constantemente, todos os dias, o nosso Deus tem providenciado salvação para a nossa casa, para a nossa vida espiritual, através daquilo que Cristo fez em nossas vidas e através daquilo que Ele tem feito ainda nos nossos dias. O Senhor de toda a criação é onisciente, onipotente, onipresente. Ele conhece todas as coisas, Ele vê todas as coisas e Ele tem o poder para fazer todas as coisas. Conhece o pecado e a maldade dos ninivitas, quanto dos fenícios, quanto de Jonas, quanto seu e quanto meu. E mesmo assim, Ele tem disposição para nos amar e vem ao nosso encontro constantemente, apesar do que somos e do que fazemos com as nossas vidas. Ele é o Deus que nos ama, não por aquilo que fazemos, não por aquilo que somos, mas simplesmente porque nos ama. Pela obra de Cristo, pelo valor da obra de Cristo em nossas vidas. Contudo, Ele exige que o homem se arrependa e se curve diante dEle. Nem que para isso Ele tenha que nos lançar ventos temporais, e nem que para isso Ele tenha que te lançar no profundo mar. Nem que para isso você tenha que experimentar algo horrível em sua vida, para você perceber quem é Deus. O povo de Deus, por inúmeras vezes, se tornou escravo para se lembrar quem Deus era e qual era o propósito real e verdadeiro de suas vidas. Eles não se tornaram escravos porque eram uma raça inferior. Eles se tornaram escravos para que eles aprendessem que Deus era soberano sobre suas vidas e suficiente. O povo de Israel se perdeu muitas vezes, o povo de Deus se perdeu muitas vezes porque buscava algo para a sua vida como se Deus não fosse suficiente. Talvez você na sua casa, talvez você no seu trabalho, tenha se perdido buscando coisas como se Deus não fosse suficiente. Deus controla todas as coisas e nada escapa de suas mãos. E isso dá medo, parece que Deus vai nos matar a qualquer momento. Contudo, o texto mostra que esse Deus que controla todas as coisas e que nada escapa ao seu controle é um Deus extremamente misericordioso. Nenhuma pandemia e nenhuma decisão humana foge ao seu controle. Ele controla desde a tempestade ao peixe para nos salvar de nós mesmos. O vento, o mar, a tempestade, os marinheiros e o peixe, todos se renderam a Deus. Todos se renderam a Deus. Com compaixão, ele vai atrás de Jonas e providencia uma tempestade para trazê-lo de volta e o peixe para salvá-lo. Creia, Deus não apenas criou o mundo, Ele o sustenta e o conduz, pois a providência, A providência é aquela operação divina pela qual Deus cuida de todas as coisas, todas as criaturas e manifesta o seu querer em tudo quanto acontece. E Ele conduz todas as coisas para um fim determinado. Nada, absolutamente nada nesse mundo acontece por acaso. E isso é muito forte de dizer, porque coisas horríveis acontecem, aconteceram, têm acontecido e continuarão acontecendo. Só que nada escapa o controle de Deus. E em sua misericórdia, Ele vai atrás daqueles que lhe desobedecem para trazê-los de volta. Ele visitou a humanidade na pessoa de Cristo Jesus, para que fôssemos salvos da nossa condição de pecado. Concluindo, você pode estar se perguntando, Alisson, de forma prática, o que isso implica na minha vida, no meu trabalho, na minha casa, na minha relação com a minha esposa, com o meu trabalho? Eu quero algo prático. O que Deus está querendo dizer para mim com toda essa história? Nós somos convidados a descansar na soberania de Deus. E esse é um exercício extremamente difícil. Quando estamos remando no meio de uma tempestade para sair do caos, nós somos convidados a deixar tudo e descansar em Deus, na sua soberania. Pois a tempestade que aparentemente anuncia o nosso fim, o fim do nosso casamento, o fim da relação com os nossos filhos, o desemprego à porta, tudo isso está debaixo do controle de Deus, pois a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ou seja, tudo coopera para nos ensinar a ser como Cristo, a ser como Cristo. Nada acontece em nossa vida por acaso. Eu não sei pelo que você tem passado, não sei quais são as notícias que você tem recebido, notícias pessoais. Não sei quais são. Não sei qual é o diagnóstico da sua saúde. Não sei como vai a sua vida. Mas eu sei que Deus está te convidando a descansar naquilo que Ele tem para fazer em sua vida. Jonas fugiu da presença do Senhor enquanto pôde. É outro ensino que temos. Não faça isso, não fuja da presença de Deus, não tente se esconder de Deus, não tente guardar o seu pecado, viver como se você não pecasse, viver como se tudo estivesse bem, quando não está. Não fuja de Deus, não viva como se Ele não existisse. Pois não podemos nos esconder dEle. Viva a vida que Ele planejou para você. Pode não ser a vida dos seus sonhos, mas é a vida que Deus te deu para viver. Eu gosto de uma outra frase de Fernando Pessoa, que diz assim: morremos quando vivemos, porque viver é negar a eternidade. Em linguagem teológica, o reverendo Felipe Fontes publicou recentemente no seu Twitter o seguinte: se você crê em Jesus, foi crucificado com Ele, e a morte dEle foi a sua morte também. Então pare um pouco e pense nas implicações existenciais disso. Você morreu. Isso é uma coisa maravilhosa. Então por que insiste tanto em permanecer vivo? Assuma a sua morte e desfrute mais da verdadeira vida. Onde quer que você esteja, não esqueça, Ele é Deus e Ele te ama. Por isso, assuma as responsabilidades e pare de culpar a tempestade, o vento, o mar, o casamento, o próprio Deus. Jonas não fez isso. Jonas reconheceu o seu erro, assumiu as responsabilidades e disse: foi por minha causa. Deus, eu reconheço, é por minha causa. Então trate a minha vida, cuide da minha vida. Se eu não entreguei antes, eu entrego agora. Eu me lanço ao mar, porque essa é a tua vontade. Eu me lanço ao mar. A história da nossa redenção não foi escrita com tinta, com papel, mas foi escrita com o sangue do próprio Filho de Deus. A história da nossa salvação. Por isso eu quero terminar com o Salmo 37,5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele te guiará. Que Deus te abençoe.